Saudações rubro-negros, estamos iniciando mais um bate-papo do Consulado de Campinas. E diferente da semana passada, hoje a mesa tá cheia. Semana passada ficou eu e o Serjão, chegou atrasado o Milton. Hoje o Milton chegou atrasado de novo, mas pelo menos vai começar o papo aqui. Boa noite, Milton. Os últimos serão o primeiro, todo mundo fala, né?
Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da mesa. Não vou adiantar aqui a etapa, não estragar a surpresa do Bruno. A gente veio aqui para flamengar, flamengar e flamengar. Temos muitos assuntos e vou prosear o Franklin. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Proseando o Franklin, eu vou chamar o outro que também proseia. Boa noite, Sérgio. Enciclo Sérgio.
Bruninho, boa noite aos companheiros de bancada. E bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que vão assistir o nosso podcast. Espero que a gente consiga entreter vocês aí com o assunto de Flamengo, porque eu acho que todo mundo que está aqui gosta de falar de Flamengo. Uma das meus assuntos preferidos é falar do Flamengo. E vamos flamengar aí. Eu acho que vamos falar de alguns assuntos polêmicos, mas que provavelmente não todos vamos concordar. Mas, no fundo, todos nós torcemos pelo Flamengo. E vamos flamengar, Bruninho.
O canalha primeiro já falou, agora vai o canalha segundo. Boa noite, Júlio. Tempo que você não aparece por aqui, hein?
Oh, obrigado pelo canalha, sempre gosto. Saudações, rubro-negras. Boa noite a todos da bancada. Vamos flamengar, que hoje tem muita gente. Vamos flamengar.
Agora aparece o homem que tempo que não aparece aqui com a gente, mas a gente agora acabei de descobrir que ele tá gravando um podcast do lado da mulher dele dormindo. Vou te chamar de super-homem, Cícero. Boa noite.
Saudações, prazer, boa noite, bom dia, boa tarde, mesa. É um prazer falar do grande amor da minha vida, que é o Flamengo. Quer dizer, o segundo grande amor está aqui do meu lado, está dormindo.
O nosso estreante da noite, eu falei para ele que ele é a estrela da noite. Ele perguntou para mim assim, ué, mas eu estou confirmado? Eu falei, tá, você é o estreante, você é a estrela da noite. Boa noite, Zé Carlos, bem-vindo aí.
Boa noite, obrigado, saudações rubro-negras a todos. Estou um pouco nervoso aí.
É assim, cara, o Flamengo ganhou, cara. A alegria voltou de novo para a mesa. Estamos aqui de novo. Vamos lá, rumo ao título, mais uma vez, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. Tá fácil, né? Milton, último jogo pro Flamengo e Fortaleza. O que você achou do jogo?
Eu achei 6 minutos espetaculares de jogo. Jogamos demais durante 6 minutos. É um primeiro tempo meio burocrático. Para mim, esperava mais para um time que precisava ganhar o jogo. Né, já não tinha tido um bom resultado no jogo anterior. Aí entrou quem? A estrela do mundo, Little Misha, Little Messi. E aí, 6 minutos é suficiente para que aquele tampinha faça o que fez. Eu estou dizendo que ele vai ser eleito o melhor jogador do mundo. Não Neymar, não Messi, nem o Cristiano Ronaldo. É ele, Michael.
Rapaz, que medo que deu. Você citou o Neymar, deu medo de aparecer o Franklin aqui na live. Sérgio, o que você achou do jogo, Sérgio?
Eu acho que o Fortaleza não incomodou o Flamengo. É um momento do primeiro tempo que o time não foi muito bem. Mas foi um primeiro tempo morno, em que o Flamengo não incomodou o Fortaleza e o Fortaleza não incomodou o Flamengo. Agora, se analisar o jogo como um todo, se o goleiro do Flamengo estivesse jogando de terno branco, ele ia sair limpinho do jogo. Foi o retrato do jogo, foi isso. O Flamengo não foi incomodado pelo Fortaleza, teve aqueles 6 ou 7 minutos brilhantes, que fez 3 gols, como teve aquele apagão contra o Atlético Mineiro, que em 5 minutos tomou 2 gols, perdeu o jogo ali naqueles 5 minutos, o time teve um apagão. E contra o Fortaleza tivemos aqueles 7 minutos brilhantes e muito efetivos, em que demos 3 chutes para gols e fizemos 3 gols. E a partir dali, porra, foi administrar o jogo, e o Flamengo administrou o jogo muito, muito facilmente. Isso prova que realmente o elenco do Flamengo é um bom elenco, é um elenco forte. A gente estava com o time quase todo reserva, né? Estávamos sem 8 titulares. E ganhamos relativamente bem do Fortaleza, que era um time que estava com a mesma pontuação que a gente. Então, isso mostra que realmente esse elenco do Flamengo, bem preparado, e bem preparado tanto fisicamente como tecnicamente, ele pode perfeitamente jogar o Campeonato Brasileiro. Agora, ele mal preparado fisicamente, mal preparado tecnicamente, realmente fica difícil. O Renato Gaúcho, infelizmente, nos últimos 3 jogos antes desse, Ele contra o Grêmio, contra o América Mineiro, ele errou muito, ele errou tudo que podia errar. Ele escalou mal o time, substituiu mal. Estava começando a me lembrar dos tempos do Rogério Ceni. Pô, então, agora, eu acho que esse 3-0 foi a redenção do Flamengo, rumo ao título. Nós temos 48 pontos a disputar o Flamengo. Esses 48 pontos, se o Atlético mantiver a performance que ele tem, que é em torno de 72%, se você fizer a projeção, o Atlético fecharia com 83 pontos, se ele mantiver essa performance agora. Então, o Flamengo teria que fazer pelo menos 84. Ou seja, o Flamengo teria que fazer 42 de 48. Isso, hipoteticamente. Como o futebol não é uma ciência exata, o Galo vai começar a tropeçar a partir de agora e nós vamos começar a ganhar. Mas o jogo contra o Fortaleza foi um jogo que o time, o segundo tempo do time, me satisfez plenamente. Foi morno. Estava dando quase sono de ver o jogo, né? Mas no segundo tempo, realmente, o Flamengo despertou. Aí o jogo não foi incomodado. Acho que o Flamengo ganhou com o time reserva. O Flamengo mostrou que o time reserva dele é forte, porque empatamos com o Bragantino e o Palmeiras com o time titular. Tomou de 4 o Bragantino em casa. Então, tá provado que esse time titular, bem treinado, ele é forte. Então, a gente pode ir com esse time reserva se continuar treinando esse time. E eu acho que a gente tem chance, e a partir de agora nós vamos começar a ganhar, o Galo vai começar a tropeçar.
A gente volta a ter uma boa partida defensivamente contra um Fortaleza que não é à toa, está no G4. Né, tem 39 pontos, a gente conseguiu fazer 3-0 neles, graças a, como os dois anteriormente que falaram, 6 minutos muito bom de jogo. O que você achou, Julião? Fala pra gente aí.
Ô Bruninho, já foi falado muito do Michael, né? E assim, pra não alongar muito, quando você vê o Michael fazendo gol de cabeça com aquela consciência do menino ali, cara, é empolgante, né? A gente fica querendo daqui pra frente, como o Sérgio falou, é erro zero, é cada jogo uma batalha, vamos pra batalha, porque certamente os caras vão sentir a pressão. Do jogo, eu queria destacar o Michael, o Pedro, né, fez um gol importante, mas o Andreas, né, acho que o Andreas jogou bem, naquilo que a gente estava vendo, assim, se ele poderia fazer mais avançado, né, ou não. Eu acho que ele foi bem, no segundo jogo dele, assim, adiantado, terceiro, né, mas acho que eu queria destacar isso. E o goleiro também, que acho que, assim, né, mesmo ele não sendo exigido, já é bom, né, assim, ele não foi exigido, mas também não tomou gol, não chamou gol, já tá bom também. E aí passa a bola.
Eu esqueci de dar uma menção honrosa. Tem duas menções honrosas a dar nesse jogo aí. Uma é para o Michael e outra para o Mateuzinho.
Vai lá, Cícero. Fala aí suas impressões iniciais do jogo aí. O que você achou?
Os seis minutos brilhantes, mas eu destaco o Pedro. A confiança do Pedro ter voltado, a confiança dele ter feito gol. O Pedro participando das jogadas. Eu destaco o Pedro. O Michael já... superou o que ele tinha que ter superado. O Michael, ele tá com alto astral, tá fazendo até gol de cabeça, né, para um cara que tem 1,5 metros. Mas eu destaco mesmo é o Pedro. O Pedro, ele tá voltando a recuperar a confiança dele. Isso é muito bom para a equipe, isso é bom pro grupo, né? Eu destaco mais ele, mas meu destaque mais é para o Pedro.
E aí, nosso estreante, o que você achou do jogo? O que você tem a dizer? Solte a voz, cara. Deixa o nervosismo de lado.
Eu não estava em casa no final de semana, né? Eu não assisti muito o jogo direito. Assisti só um pouco pelo celular. Mas pelo que eu vi, o Léo Pereira não dá para ser titular desse time do Flamengo, não. É um jogo fácil, às vezes consegue entregar o jogo de bobeira. Um jogo que não era nem para errar, ele erra fácil. E o Michael também, quando ele tá feio, esquece, né? Se você vê no primeiro gol, ele... Os caras cobrando a bola, ele parece que já estava sentindo que o goleiro ia rebotar a bola no pé dele. Ele saiu, deu a volta atrás da barreira e chegou lá. O zagueiro abandonou ele e foi o gol sozinho lá. E eu não assisti muito o jogo, eu tava em Santo André. Mas pelo que eu vi, tem que ser Michael e mais 10.
A gente... Vamos começar a falar dessa linha de defesa aí. Porque, quer queira, quer não, para mim o jogador mais regular do time voltou. E quando ele tá em campo, cara, é outro futebol. O Flamengo joga de outra forma, né, Milton? A volta do Felipe Luiz ali, começando o jogo, ele... E contradizendo um pouco o nosso estreante aí, eu achei que com o Felipe Luiz, com o Rodrigo Caio, Mateuzinho fazendo uma ótima partida, até o Léo Pereira conseguiu ser seguro no jogo, participou inclusive de momento de ataque do time, tinha bola que a gente não tinha saído, ele se apresentou na frente como meia, e aí a gente viu o Felipe Luiz vindo cobrir ele como zagueiro. Eu achei uma partida defensivamente do Flamengo muito consistente, com o Arão ali na frente da zaga. O que você achou, Milton?
Eu acho que você falar de um cara que joga de terno, o Sérgio comentou, né? Se o goleiro joga de terno, sai limpo. O Felipe Luiz jogou de terno e saiu limpo. Não tem erro. É impressionante a qualidade do jogo desse cara. É, eu insisto, nós discutimos isso algumas vezes já, no mundo, não estou falando Brasil, estou falando mundo. Tem pouquíssimos laterais que podem substituir o Felipe Luiz na qualidade que ele tem. São poucos. Talvez não enche uma mão. Se encher uma, não enche duas, com certeza absoluta. É, ele joga com uma tranquilidade e ele passa uma tranquilidade. Né? E a grande verdade do que o Bruninho falou é que normalmente a gente tem um problema quando joga o Léo Pereira junto com o Isla. É, o Léo Pereira e o Isla fica uma dificuldade muito grande de sair a bola por aquele lado. Então a gente tende muito pro lado Rodrigo Caio e Felipe Luiz. E ontem o Mateuzinho realmente fez uma boa partida e conseguiu fazer com que a gente tenha uma qualidade defensiva muito boa. E os erros do Léo Pereira, que sim aconteceram, não apareceram. Então eu também concordo, eu também tenho essa definição que você tem, seu Zé, que o Léo Pereira não dá para ser titular do nosso time. Eu também tenho essa mesma definição, mas não pelo jogo de ontem. Entendeu? Não pelo jogo de ontem. Acho que é muito injusto, né? Assim como o Júlio comentou que o Andrés foi muito bem, eu acho que ele foi melhor no outro jogo do empate. Não, minto, desculpa. Ele foi melhor no outro jogo anterior a esse. Não no empate. No empate ele também foi mal. É, mas no jogo do empate ele foi mal. Desculpa, eu confundi aqui. Mas eu acho que a gente passou por um jogo onde a nossa defesa foi tranquila. E o Fortaleza também não estava muito afim de jogo. Ele queria aquele joguinho vai, vem, vai, vem, vai, vem. Vamos empatar. Que abriu a porteira, filho. Foi que foi.
Sérgio, o Milton acabou de falar aqui algo que eu acho que eu vou trazer para a discussão aqui com o senhor. O Fortaleza, o Vovoda é um técnico que vem fazendo um bom trabalho. O Renato, a gente sabe que ele tem algumas carências aí com relação à parte tática. Podemos dizer que ontem o Renato foi muito bem na tática, ele conseguiu anular as melhores peças do Fortaleza. O Fortaleza não conseguiu jogar. No início do segundo tempo, o Vojvoda mexeu no time, ele conseguiu achar alguns espaços. E logo em seguida, o contra-ataque do Renato também foi muito bom e conseguiu botar o Flamengo no prumo de novo. Podemos dizer que tivemos uma boa batalha tática ontem em campo?
Não, bem, eu acho que o Flamengo não jogou. Jogou o segundo tempo. Acho que o primeiro tempo foi igual aos outros jogos, que o Flamengo também não tinha vindo bem. E quando eu falo que o goleiro do Flamengo podia jogar de terno branco, não é pela elegância dele, é porque ele realmente não teve trabalho. E se o goleiro não teve trabalho, é sinal de que a defesa trabalhou bem, o sistema defensivo trabalhou bem. E apesar de todas essas cornetagens que a gente tem feito aí da nossa defesa, né, o Flamengo é a segunda defesa menos vazada, só tem o Atlético que tomou menos gol do que o Flamengo. O Flamengo com todos eles. Então vocês imaginem se a gente tivesse mais uma peça boa nessa engrenagem aí, se a gente tivesse um bom quarto zagueiro. Né? O que tem jogado aí, que tem jogado mais vezes, é o Léo Pereira, um jogador que não tem saída de bola. Ele ou atrasa para o goleiro ou dá para o companheiro que está do lado dele. Quer dizer, a gente fica sem saída de bola com o Léo Pereira ali. A gente perde a triangulação, né, que é quando você tem um... Quer dizer, a triangulação tem que ser feita com o Felipe Luiz. Como deveria ser feita, se os dois backs, se os dois zagueiros tiverem boa saída de bola, como o Davi Luiz tem, a triangulação de saída do Flamengo tem que ser Rodrigo Caio, Arão e Davi Luiz, ou ao contrário, né? Davi Luiz, Arão, e aí tanto o Rodrigo Caio quanto o Davi Luiz têm experiência e decisão suficiente para saber o que vai fazer com a bola, se vai avançar, se vai jogar para lá. Então, a nossa saída de bola fica muito prejudicada quando está com o Léo Pereira, porque a saída de bola dele é muito ruim. Ele dificilmente sai para frente, ou ele sai para o lado ou atrasa para o goleiro. Então, a gente perde velocidade, né? Ele, para jogar um jogo ou outro, serve, mas como a gente está com aquela quarta zaga ali comprometida, eu acho que o Flamengo precisa de comprar um lateral esquerdo, um zagueiro esquerdo de melhor qualidade para o ano que vem, porque eu acho que nem ele, nem o Gustavo Henrique são confiáveis. Por exemplo, o Flamengo vai jogar a final, vai jogar ou o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira do lado do Rodrigo Caio. Eu vou dizer para vocês, a minha confiança não é tão grande, não. Então, precisa de um quarto zagueiro, um zagueiro esquerdo para o ano que vem.
Não esqueça do Davi Luiz, hein?
Não, eu estou contando com o Davi Luiz na final. Eu estou dizendo que a gente precisa ter um reserva que a gente possa confiar, pô. Que tenha também uma boa saída de bola, que tenha uma... Porque o Léo Pereira, não, nem o Léo Pereira, nem o Gustavo Henrique tem uma boa saída de bola, né? Prejudica muito a saída de bola do Flamengo quando joga o Léo Pereira ou o Gustavo Henrique. Agora, o Davi Luiz já jogou, inclusive, de volante, pô. Ele tem uma excelente saída de bola. O Arão tem uma boa saída de bola também. E o Rodrigo Caio é a mesma coisa. O Felipe Luiz, quer dizer, a gente fica um pouco prejudicado ali na direita se ele mantiver o Isla, porque eu acho que a saída de bola do Mateuzinho é melhor do que a saída de bola do Isla. Então, com o Mateuzinho, eu acho que a gente fica com uma excelente saída de bola, com excelentes opções para sair com a bola da defesa. Quatro jogadores que sabem sair bem com a bola. Agora, o Isla, jogando o Isla, o Léo Pereira, prejudica bastante a saída de bola do Flamengo. Agora, o time mostrou que é forte, mesmo o time reserva mal treinado, mostrou que é forte. E que tem chance e tem condições de continuar jogando e ganhando. Eu não sei como é que está o Diego. Antigamente, essa contusão do Diego aí, quem jogou pelada, você metia uma atadura no pé, está doendo o pé, meto a atadura no pé e vou jogar. Joguei muitas vezes de atadura aqui no tornozelo, e jogo de pelada, e não sei se essa contusão do Diego Ribas é o suficiente para tirá-lo de outro jogo, porque eu acho que no lugar do Vitinho ali, o melhor cara que enquadraria ali seria o Diego Ribas. Com o Arão,
Hamilton.
Desculpa, Sérgio, estou cortando. Tá? Acabou de ser confirmado pelo departamento médico, volta Diego Ribas, volta Diego Alves e volta Gustavo Henrique, tá? Para o jogo.
Então, a melhor opção ali é o Diego Ribas.
Eu vou entrar na polêmica, Bruninho. Como que eu vou elogiar um... Não sei se é possível, se vocês vão me entender. E quem vai ouvir também vai me entender. Mas eu acho o Vojvoda mais técnico, taticamente, do que o Renato Gaúcho. Num jogo que a gente ganhou de 3-0, fica difícil explicar. Mas, assim, eu acho ele mais técnico que o Renato Gaúcho. Só...
Se você parar para pensar, não fica tão difícil, não. É como eu falei, o Renato tem seus pontos positivos, mas também tem os pontos negativos. E ontem, quando ele colocou o Vitinho e o Michael, que foram mal para cacete no primeiro tempo, mas o Renato Gaúcho conseguiu só parar como é que é o nome dele? Lucas, o Crispim e o Pikachu, que são as válvulas de escape do Fortaleza. E quando ele colocou o Michael e o Vitinho aberto, por mais que os ambos não fizeram uma boa partida, erraram tudo que tentaram, mas eles seguraram os dois jogadores melhores dele. Então, aí pegou o Ederson. O Ederson fez um puta primeiro tempo, anulou o Andreas. Aí a gente não conseguiu jogar. Mas, assim, é aquilo. O ataque, a gente conseguiu botar pressão neles e eles não conseguiram jogar. Então, fala aí.
A gente tem essa qualificação, né? Eu vou passar pro Cícero lá, que o Cícero tá ali no, embaixo das cobertas. Não tô nem enxergando o Cícero, nem o José tá ali, mas o Cícero eu não sei onde tá. Mas assim, o Bruninho, é isso, cara. Acho que se você pegar, por que que o jogo foi morno no primeiro tempo, né? O Vojvoda, você falou, o Ederson, né? Ederson, que eu acho que é um baita jogador também, assim, de marcação. Né? Não plagiando o Neto, mas assim, um bom jogador, vai, um bom jogador. E aí você vê que, assim, quando a gente tem peças, a gente se sobressai. Então, acho que, assim, taticamente, pô, a gente tava numa, assim, num dia inspirado do Michael, entendeu? Mas, assim, o Vojvoda, tecnicamente, taticamente, eu acho que é melhor do que o Renato. Mas a gente tem melhores peças, a gente tem mais elenco.
Eu acho que o Renato, ele é um bom técnico, não é excelente, mas um bom técnico. Inclusive, eu acho ele melhor do que o Ceni, porque o Ceni, ele tomava nó tático muito fácil. O Renato, ele se embola às vezes, ele quer demonstrar uma coisa, às vezes que ele não é, ele muda muito mal, e acho que a cabeça dele tem umas ideias e não funcionam. Mas ele, assim, ele precisa ser mais, pôr o pé mais no chão, ter mais, assim, entrosar mais o time dele, jogar mais, ser mais compacto. E, às vezes, muitas das vezes, ele toma um nozinho tático semelhante ao Ceni e se embanana todinho. E aí, começa a desandar. Eu, assim, eu não tenho certa confiança no Renato. Não estou dizendo que eu não queria que ele viesse ao Flamengo, nem assim. Mas, assim, eu digo para você que ele é um cara que ainda precisa crescer muito. No Grêmio ele deu muito certo. E eu torço que ele dê muito certo no Flamengo, que ele tire os defeitos dele e cresça como técnico. E que o time ande, né? Na verdade. Esse é o meu desejo. Agora, que ele é um excelente técnico, ele ainda não. Ele está de bom para excelente. Ele está crescendo ainda.
E aí, José, o que você acha dessa... Sei que você falou que não viu o jogo, né, por completo, mas vou dar um... Vou dar um apanhado para você aqui do que eu vi do jogo e o que eu achei que foi muito interessante dessa. Para mim, foi um jogo taticamente. Foi um jogo muito ruim, mas ele teve nuances táticas no jogo que eu fiquei bem. Prestei bastante atenção, né? Um dessas foi essa, o Michael e o Vitinho aberto na ponta e socado lá dentro, que segurou o Pikachu e o Crispim, que são as válvulas de escape do Vojvoda. O nosso meio-campo nesse jogo. Por mais que errou bastante passo, Thiago Maia e o Andreas, eles foram bem, bem exigidos e conseguiram fazer a bola rodar bastante, até ao ponto que o Vojvoda colocou esse menino no meio campo, que eu não lembro o nome dele, mas ele colou no Andreas e ele fez uma excelente partida. Então ali a gente não conseguiu jogar. O único momento que o Vojvoda mudou o time dele, que ele empilhou o atacante, soltou mais o time dele, e foi para dentro do Flamengo, foi no início do segundo tempo, onde ele criou algumas boas chances, mas logo em seguida o Flamengo começou, fez 1-2-3, então acabou. Então, assim, foi o tempo todo, o Vojvoda fazia uma coisa e o Renato anulava do outro lado. E assim foi desenhando o jogo. Até certo momento ficou parecendo um jogo muito trucado. Nessa conversa de técnico, qual é o seu pensamento sobre o Renato?
Eu discordo um pouco do Cícero aí, ele falou que o Renato ainda não é um excelente técnico. Acho que ele é um excelente técnico, sim. Só que o esquema dele é ganhar a Copa, Libertadores, Copa do Brasil. No Brasileirão ele se atrapalha um pouco, parece que não está preparado para pontos corridos, essas coisas assim. Mas como para Libertadores e para Copa do Brasil, com certeza acho que ele é o melhor que tem. Esse Vojvoda aí eu nem conheci ele antes. Nem sei quem é. Só vi ele no Fortaleza lá, que já fez mais que o Rogério Ceni, mas... Não dá para comparar com o Renato Gaúcho ainda, não. Tá muito abaixo ainda. Pode melhorar, não, nem conheço ele. Não sei nem se ele já ganhou alguma coisa aqui na América do Sul. Mas como treinador, ele tá melhor do que alguns aqui do Brasil, mas como o Renato Gaúcho, ele tá muito abaixo ainda. Tem que treinar muito ainda. Renato Gaúcho é um técnico já formado, e ele tá iniciando agora.
Bom, não gosto de falar muito do Rogério Ceni, né? Vocês sabem disso. Mas sobre o Renato, sobre o Vojvoda, eu falo à vontade. Eu acho que o Renato, para mim, ele está mais preparado para assumir um time grande do que o Vojvoda lá. Mas concordo com o Júlio que ele, com um time pior, conseguiu fazer um nó tático, uma organização tática muito boa com um time menos gabaritado. Né? Ele tinha algumas nuances aí de dificuldade de organizar o seu time por falta de peça. E o Renato, se ele não atrapalhar, o time vai. Nós temos um elenco muito bom e etc. Então, mas eu acredito ainda que o Renato está na frente. E assim, gente, eu queria só desmistificar esse negócio aí de que o Renato é bom de Copa e não é bom de campeonato de ponto corrido. Eu acho que ele não tinha elenco para jogar tudo no Grêmio. Aqui no Flamengo ele tem. E aí é bom porque esse diz que aí não, ele não quer, ele vai, ele não sabe, ele não quer. Essa briga que ele teve aí com o repórter agora durante essa rodada. Pra mim é muito claro, cara. Isso aí, Chitãozinho e Chororó já gravaram. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Ele quer. Brasileiro. Ele quer e ele vai conseguir.
Bom, José, você não sabe, esse é o Milton, ele é o nosso cantor da Fla Campinas, sabe? Ele gosta de cantar esse rapaz, velho. Meu Deus do céu, mas é isso daí.
O bom, Bruninho, que você levantou até pra dançar com o Milton cantando, isso que ficou bacana, cara. Pareceu uma dança aqui pra gente aqui.
É, na verdade é que meu celular tá descarregando a bateria, eu não sei o que eu vou fazer da vida aqui.
Fala aí, Sérgio, sequência de jogos, lesões, ele ia perguntar para você. Fala, Sérgio, enciclo Sérgio.
Logicamente que o calendário tem uma importância grande nisso. Mas vamos lembrar do seguinte, vamos comparar 2019 friamente. Não estou comparando performance de técnico, não sou viúva de JJ, mas estou comparando simplesmente performance física do time em 2019, em 2020 e 2021. Veja bem, o calendário do Flamengo de 2019, se não me engano, o Flamengo jogou 80 jogos. Foi o mesmo calendário de 2020 e 2021. O Flamengo só jogou em 2009 menos 4 jogos do que poderia jogar esse ano, porque ele foi eliminado na quarta de final da Copa do Brasil para o time que ganhou o título, né, que foi o Atlético Paranaense. Provavelmente nós seremos campeões, faremos a quadra, né? Se a gente passa pelo Atlético Paranaense, tivemos chance de passar e não passamos, né? Perdemos nos pênaltis. O Flamengo só fez 4 jogos a menos do que fará esse ano. Se você for comparar até a data de agora, provavelmente o Flamengo vai estar só com 4 jogos. Nem 4 jogos a mais, estaremos com o mesmo número de jogos. Nós estamos indo para a semifinal. Né, da Copa do Brasil. E o time jogava e não tinha esse número de contusões que tem. O calendário era praticamente o mesmo. O que é diferente de hoje em termos de 2019? A equipe de preparação física e a equipe médica. Então, a diferença que tem é aí, pô. Eu acho que a nossa preparação física não está adequada hoje. Não gosto de falar de qualidade de profissional. Agora, pode ser que o método de trabalho não esteja correto. Eu acho que tem que haver um estudo, uma auditoria ali, uma meia-culpa ali do departamento médico, a não ser que eles achem que está tudo bem. Aí nós estamos mal. Se eles acharem que está tudo bem, aí nós vamos sofrer em 2022, porque alguma coisa tem que ser feita esse ano, a gente tem que ir com o que tem. Agora tem que ser feito um planejamento para 2022. O departamento médico e a preparação física do Flamengo não pode continuar do jeito que está. Os mesmos jogadores que jogavam quase todos os jogos em 2019, esse ano estão se machucando com muita frequência. Jogadores jovens, inclusive. Pedro tem 23 ou 24 anos. Pô, né? O Gabigol é a mesma coisa. Eu acho que ele tem 26, eu acho que vai fazer 27. Os jogadores vão para outras seleções e se machucam. Todos eles já voltaram machucados da seleção. O Isla já voltou machucado da seleção do Chile. O Arrascaeta, segunda vez que ele volta machucado da seleção do Uruguai. E todos os que foram para a seleção brasileira voltaram lesionados. Todos. O Everton, o Rodrigo Caio, o Gabigol e o... Me fugiu o quarto. Os quatro voltaram... Pedro. Todos os quatro já voltaram lesionados da seleção. Então, será que o treinamento do Flamengo está adequado realmente? Me parece que a carga não está adequada. Mas não é uma carga... Eu acho que o Flamengo está treinando muito fora de método, porque não é comum um jogador se machucar em treino, como os jogadores do Flamengo se machucam. Aquela semana que nós tivemos cheia para treinamento, que há muito tempo a gente não tinha, 5 jogadores se machucaram no treinamento. E você sabe que o jogador não joga com a mesma vontade no treino como joga no jogo. É uma verdade do futebol que valia 50 anos atrás, vale hoje e vai valer daqui a mais 30 anos. Jogo é jogo, treino é treino. O jogador não se empenha no treino como ele se empenha no jogo, lógico. E nem poderia. Então, eu acho que alguma coisa está errada na preparação física do Flamengo. Não tenha dúvida que com o calendário folgado é fácil de você levar. Ainda mais que o Flamengo tem uma equipe envelhecida. O Flamengo precisa rejuvenescer. Um dos planejamentos para ser feito para 2002, para 2022, para a gente não sofrer o que estamos sofrendo esse ano, é tentar rejuvenescer as peças que forem trazidas de fora. Não se trazer peças com mais de 30 anos, tentar se trazer peças aí na faixa de 25, 26 anos, tem muitos bons jogadores aí nessa faixa. E eu acho que a gente tem que passar a trazer jogadores mais jovens, tem que rejuvenescer nosso time. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil de um jogador com maior idade se lesionar do que um jogador mais jovem. Então, são dois planejamentos para 2022 que o Flamengo tem que começar a fazer esse planejamento agora. Pensar em reforçar o seu elenco e requalificar, melhor qualificar o seu elenco e pensar na preparação física, se realmente nós vamos continuar com essa, ou se vamos fazer um estudo do que está havendo no nosso departamento médico, em modo geral. Alguma coisa está acontecendo entre fisiologia, fisioterapia e preparação médica e preparação física, porque alguma coisa não está batendo. Ou a fisiologia não está mapeando direito jogadores e o pessoal está dando uma carga errada para cada jogador. Tem alguma coisa errada. Porque você vê outros jogadores, o Hulk, por exemplo, eu dou um exemplo, o Hulk está com 35, acho que vai fazer 36 anos. E ele joga todos os jogos. E é difícil o jogo que ele sai. E é o artilheiro do campeonato. Então tem uma coisa errada, né? Ou a gente traz esse mágico aí do Atlético Mineiro para trabalhar no Flamengo, ou realmente faz um estudo do que está acontecendo. Sem dúvida nenhuma, respondendo diretamente para a tua pergunta, o calendário é ruim, nosso calendário, muito ruim. Mas uma preparação física boa, eu acho que alivia bastante o efeito que o calendário pode fazer em cima do elenco.
Cícero, eu queria fazer uma pergunta na mesma linha do seu Sérgio. Você acha que pode ter alguma coisa que afete esse desempenho? O fato do time ser 2 anos mais velho do que era, a sua base, o fato de ter sido um ano com pandemia e Covid, e a gente talvez tenha algum resquício de prejudicial ao rendimento físico, ao muscular, sei lá, de Covid. Você simplesmente concorda que é só um problema médico?
Ah, na minha visão, médico não deve ser, porque em 2019, o mesmo departamento o mesmo médico é o dia de 2019. O problema, eu acho, aí é carga, né? É fisiologia. Então, assim, o Flamengo precisa melhorar, como o Sérgio até falou, precisa melhorar a carga sobre alguns jogadores. Jogadores muito envelhecidos, de jogadores que não aguentam mais. Você vê que o Bruno Henrique está machucado, não tem previsão de volta. O João Gomes ninguém ouve mais falar. A gente está meio perdido. Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que se vai fazer, qual é a resposta que o departamento médico vai dar. A gente está a ver navios. Eu acho que poderia dar uma prensa no médico, ou até mesmo substituir ele ou chamar alguém para auxiliar esse médico, porque tá difícil. Rodovirou, a gente está com três, quatro jogadores machucados e não tem resposta do departamento médico.
Você, José Carlos, deve ter visto aí que tem alguns jogadores que estão se machucando muito. Em compensação, nós temos outros jogadores que praticamente não se machucam. Isso você acha que é muito individual ou você acha que realmente tem a ver com o tipo e carga de trabalho?
Eu acho que é o preparador físico também, né, que está deixando a desejar do Flamengo. Está todo mundo falando isso aí. E também, porque o médico vai cuidar, por exemplo. O preparador físico lá coloca o treinamento lá, o cara treina e não consegue desempenhar, já machuca no próximo jogo. Também tem a idade também, né? O Diego mesmo, 30 e poucos anos. Felipe Luiz, eu acho que ele tem que jogar um jogo sim, outro não, porque ele joga muito, mas está muito velho já para lateral ali. É muito esforço, né? Eu acho que é mais a idade do jogador mesmo. E o preparador físico. E também falando de jogador que desapareceu aí, o lateral lá, cadê? Nunca mais ele colocou lá para jogar. Nem no banco fica. Prefere deixar a gente sofrendo com o René aí. René também é outro jogador que tem que vazar do Flamengo.
O Ramon ou José?
Isso, o lateralzinho Ramon.
Ramon.
Desapareceu depois que comentou na foto da filha do Renato Gaúcho, ela desapareceu do Flamengo. João Gomes, a mesma coisa. Eu não sei o que está acontecendo.
Ô Milton, o que eu tava pensando aqui, e o Rodrigo Caio, é o quarto jogo dele seguido ou o quinto jogo dele seguido?
Não, não, não fala do Rodrigo Caio que daqui a pouco ele se machuca.
Pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus. Eu só falando se é o quarto ou quinto. Mas ele tá numa sequência de jogos, né? Tá numa sequência boa.
Eu acho, Júlio, que eu vou falar da minha opinião sobre esse tema antes de a gente entrar no próximo, tá? Eu acho assim, eu acho que tem um trabalho sim exagerado, como disse o Cícero, com muita carga, tá? Demorou-se muito tempo para fazer o trabalho de recuperação que foi feito com o Rodrigo Caio. Então, assim, o que foi feito com o Rodrigo Caio foi para e volta novo. Talvez tenha que ter sido, tem que fazer isso com outros jogadores. Eu tenho minhas dúvidas se lá atrás, em 2019, já não tínhamos esse problema. E esse problema acarretou e carregou para 2020. O time de 2020 ficou menos estável, com técnicos não tão eficientes como era o JJ. Consequentemente, foi necessário forçar mais os jogadores. E aí nós tivemos vários jogadores que tiveram Covid. O Covid deu problema pulmonar, tiveram problemas de jogadores que tiveram dificuldade para recuperar. O próprio Pedro teve esse problema, o próprio Kennedy está com esse problema. Então eu ainda não sei se isso não pode ter vínculo. Não só com a medicina, mas também com a própria doença, com a própria pandemia, não sei. Com a cabeça dos jogadores, porque a pandemia mexe com a cabeça, você jogar sem público. O seu Sérgio falou perfeitamente: treino é treino, jogo é jogo. Jogo sem público é jogo sem público, jogo com público é jogo com público. É diferente. Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente acaba tendo mais problema. Acho que nós temos algumas figuras que não se machucam, que são mais fortes fisicamente. Não acho justo comparar com o Hulk ou comparar com o Cristiano Ronaldo, que são caras que têm uma massa muscular e uma carga de treinamento e acompanhamento muito bons. Mas o Atlético Mineiro também sofre com alguns jogadores que jogam um, dois, três jogos e ficam um, dois fora. Não é o caso do Hulk. O Hulk seria o nosso Arão, que não se machuca nunca. Então, eu não sei dizer se seria o exemplo ideal, embora o Hulk, claro, é mais, bem mais velho que o William Arão, né? Mas.
Ô, Milton,
Pois não, Cícero.
o Hulk saiu machucado no último jogo agora, tá sabendo, né?
Então, mas foi uma pancada, né, Cícero? Não foi que ele se machucou muscular, né? Foi uma pancada durante o jogo. Então é um
Ah,
pouco diferente, né? A
mas é
pancada não
outra.
tem muito como evitar, né?
Eu acho que toda a questão da lesão ela tem que ser bem contextualizada. A gente não contextualiza, né? Mas se a gente pegar 2019, quando o JJ chegou, a gente ficou um mês parado, no meio da temporada. Ah, mas a gente teve a mesma quantidade de jogos de 2019, não teve o tanto de lesão que teve hoje em dia. Mas, pô, a gente teve no meio da temporada um tempo, um período de um mês para poder fazer uma intertemporada e dar gás para os caras para poder continuar na sequência do campeonato. Ano passado, a mesma coisa. A gente teve o Covid, que aí os caras ficaram fora, depois teve a pré-temporada, no meio da temporada e etc. Esse ano não, tá sendo pau, cara. O Flamengo tá jogando em sequência muito tempo. Por mais que eu acho que dentro do tenha problemas ali, eu acho que também a quantidade de jogos é um fator muito preponderante para todo esse problema no time. Se a gente parar para pensar. Ano passado a gente teve uma, no, em 2020, né, a gente teve uma sequência, que foi aquela sequência do Covid, Palmeiras e tal, que a gente jogou quatro jogos numa semana. Esse ano, por exemplo, esse mês, a gente está jogando normalmente de 3 em 3 dias, cara. É muito jogo para pouco tempo de recuperação. Eu entendo que o Flamengo, por ter o melhor centro de treinamento do Brasil, por ter o melhor setor de médico do Brasil, teria que ter profissionais que dessem conta de dar conta, né, dessa parte física. Mas eu, assim, confesso que eu fico com o pé atrás, eu fico meio em cima do muro, né, por causa dessa quantidade de lesões. E que não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a reportagem do GE hoje, até do Caio Moura, foi o Caio Moura que assinou, aonde ele botou todos os times que têm lesão. Ou seja, a gente tem o mesmo número de lesão do Atlético Mineiro na temporada. É, então, assim, ah, mas ó, cadê então esse milagre que o Atlético Mineiro faz que a gente não vê? Entendeu? Não tem milagre. A questão é muito jogo. O único time que não tem tanta lesão, que inclusive tem só 9, 57 jogos da temporada, tem só 9 lesão, é o Atlético Paranaense. Coincidentemente, é o time que não joga o campeonato regional. O resto, todo mundo joga e todo mundo teve lesão. Se a gente pegar o São Paulo no começo da temporada, que fez aquela maluquice lá para ganhar o Campeonato Paulista, quantas lesões ele teve? E é o São Paulo que lidera a lista de lesão. O que mais tem lesão no Brasil é o São Paulo. Então, assim, eu acho que, infelizmente, esse calendário maluco que a gente está vivendo, e para o Flamengo vai ser só pior daqui para frente, porque a gente vai chegar na final da Copa do Brasil, a gente já está na final da Libertadores, a gente vai brigar pelo título no Brasileiro. Então a gente vai ter que conviver com essas lesões aí e vamos tentar sair disso, cara, porque eu acho que não tem caminho, não.
Para o jogo contra o Juventude, né, que a gente está com uma dificuldade muito grande de jogadores e pensar no que a gente pode fazer com o Juventude, como montar, sabendo agora que eu recebi a notícia que nós temos de volta os 3 jogadores. Eu ia perguntar para o Sérgio qual o time que ele vê ideal e como ele vê a maneira de jogar contra o Juventude.
Juventude, eu confesso para você que eu não conheço bem o time dele. O único jogo do Juventude que eu vi até hoje foi aquele polo aquático contra o Flamengo. Eu vi alguns melhores momentos dele, 2 ou 3 jogos. Melhores momentos você não... Agora... Eu não tenho a mínima ideia de... Realmente, eu não sei como é que joga a Juventude. Aquele jogo, a gente não pode tirar nada, conclusão nenhuma por aquele jogo. Foi um jogo totalmente atípico, né? aquele jogo que nós jogamos na piscina, não jogamos num campo de futebol. Foi um absurdo, né? O juiz dar prosseguimento àquele jogo. Aquele jogo tinha que ser suspenso. Eu já vi suspender jogo com menos, com condições de jogo melhores do que aquele. Então, eu não considero nem aquela derrota do Flamengo. Aquilo foi um acidente. O Flamengo podia ter ganho, perdido, ou ganhado aquele jogo nas condições que foi. Você iguala os times, né? Quando você joga num jogo com aquelas condições, você iguala as condições técnicas dos times. Ou seja, não tem técnica nenhuma. Vai dar sorte, vai do que aconteceu. O jogador do Flamengo foi atrasar uma bola para o goleiro, a bola parou na poça, e o cara chutou e fez o gol, pô. Então, agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o Juventude vai vir retrancado. Apesar de eu não conhecer que ele não vai vir aberto para jogar com o Flamengo. Ainda mais que ele conseguiu dar uma respirada, ele saiu da zona de rebaixamento. Se ele consegue um empate com o Flamengo aqui no Rio, é um excelente resultado para ele. Então, eu sei que o Flamengo vai enfrentar uma retranca. Não sei se ele joga no 4-4-2, 3-5-2. Realmente, eu não sei como é que joga o Juventude. Mas que ele vai vir retrancado, talvez venha até no 3-3-6-1, sei lá. Ele deve vir bem fechadinho. E o Flamengo, acho que ele consegue quebrar. O Flamengo tem jogado com times retrancados aí e tem se saído, tem tido bons resultados. Agora, e a Juventude não tem um time muito bem qualificado, né? Agora, a preocupação é que vai ser o terceiro homem ali de meio de campo, porque eu acho que os 10 do time, eu acho que estão escalados, né? Eu acho que é o time que jogou o jogo passado, que ele deve escalar, e não tem o Vitinho. Quem será que entrará no lugar do Vitinho? Como eu falei, como o Milton acabou de dar notícia aí que o Diego Ribas está liberado, eu escalaria, eu acho que a melhor opção ali para aquela vaga é do Diego Ribas. Eu escalaria ali o meio de campo com o Arão, o Andréas, Diego Ribas.
Então, ainda continua, ficou faltando alguém, então.
O Bruno Henrique não joga, Sérgio.
Ah, o Bruno Henrique não vai jogar, né? Pô, então, eu acho que ele vai vir de Kennedy, cara. Eu não tenho dúvida, não. Ele deve vir de Kennedy, então. Deve ser Kennedy, o quarto homem ali, e o ataque vai ser o Pedro e o Michel. A dúvida é a condição física do Kennedy, né? Eu não sei. Eu tô vendo aí muita gente cornetando o Kennedy, porra. O cara veio de Covid, porra. Cada organismo reage diferente ao Covid. Eu tenho mais de 70 anos, eu tive Covid e praticamente não tive sintoma nenhum. Eu só soube que estava com Covid porque eu fiz um teste. E aí deu Covid. Eu não tive nenhum, eu com mais de 70 anos, não tive nenhum sintoma, não tive perda de paladar, eu passei pela Covid muito bem. Agora, em compensação, eu perdi 5 amigos que faleceram de Covid. E isso independe da idade. É, cada organismo reage de uma maneira. Pode ser que o organismo do TNT tenha reagido muito mal à Covid, ele levou mais tempo para se recuperar fisicamente, e ele precisa de ritmo de jogo. É, 10, 15 minutos num jogo com mais 20 minutos no outro, não vai dar ritmo de jogo para ele. Eu acho que a torcida não pode cornetar ainda o Kennedy. Já estão dizendo que o cara é o novo Giovanni, outra coisa. Eu acho que tem que dar um pouquinho mais de tempo para ele. Eu não vou cornetar o Kennedy por enquanto. Eu corneto o Vitor. Mas o Kennedy eu não corneto, porque o Vitor já deu prova que não é um jogador para entrar e saída. Agora, o Giovanni, eu acho que eu escalaria ele, mas eu não sei se ele resiste. O jogo inteiro, eu acho que ele não está em condições físicas ainda de resistir o jogo inteiro.
Giovanni?
Agora, ali é o terceiro homem ali, eu acho que tem que ser o Diego Ribas nesse jogo.
Por incrível que pareça, o meio-campo do Flamengo, que na ausência da Arrascaeta, que é como o Sérgio já falou em outras oportunidades, é a reserva de todo mundo, e é o cara que quer queira, que a gente quer não, é o cara que tem criado a oportunidade. Foi assim no jogo contra o Bragantino, a bola sai, o gol sai de uma bola dos pés dele, saiu o lance que o Pedro perdeu um gol, saiu do pé do Vitinho, e nesse jogo, depois daquele amarelo que ele forçou absurdamente, que na minha opinião, se fosse um vermelho, não seria nada mal, o Vitinho, entre tapas e beijos, vai fazer falta nesse jogo. Porque contra um time fechado, a gente não vai ter ninguém para armar esse jogo ali, né?
Na verdade, nós temos o super craque, o melhor 10, o segundo melhor 10 brasileiro, que joga no Flamengo, chamado Diego Ribas. É ele o homem da bola dessa vez. Vai armar, vai meter bola, vai fazer de tudo. E assim, o time do Flamengo, eu tô muito tranquilo, porque a partir do momento que você tem Rodrigo Caio na zaga do lado do Felipe Luiz, se o Felipe Luiz jogar, porque diz o Renato que talvez poupe.
É o Rodrigo Caio, né?
É o Rodrigo Caio. Aí vão ter que jogar com aquele burro no Viana. Aí vai ser complicado, mas enfim, vamos lá. Mas se a gente conseguir jogar ali com uma zaguinha razoável, o Arão dando aquela cobertura que ele sempre dá, junto com mais um segundo volante, que não deve ser o Andrés, porque o Andrés ele vai ter que jogar de meio armador, né? E aí você joga ali com o Diego e o Andrés não é na frente, provavelmente o Thiago Maia junto com o Arão atrás, fazendo aquela rotação entre os três, né? Aí você sai com o Michael de um lado e com o Pedro do outro, cara. Mas eu tô muito tranquilo, porque o que o Michael tem feito... O Michael, que era a minha maior crítica, minha segunda maior crítica sempre foi Vitinho, sempre será. O Michael era a minha maior crítica. Mas ele tem jogado muita bola, ele tem demonstrado uma capacidade gigantesca de 2,5 metros de altura quando ele pula para cabecear. Ele tem feito gols, assim, antológicos, que mereciam placas e bustos no Maracanã. Então, assim, ultimamente, cara, toda vez que eu olho o Michael entrando com aquele cabelo samurai, aquela força quando ele dá aquele pulo e faz um vapo no meio da cintura, assim, cara, não tem como. É Sidney Magal. Quero vê-lo sorrir, quero vê-lo cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar.
Tá vendo, José? O rapaz, como que ele é cantor? Ele é muito cantor, José.
Como é? Sem dúvida, o Michael é um outro jogador hoje. Né? Eu não sei se realmente era aqueles problemas psicológicos. Ele mesmo já falou isso, né? Que teve a ponto de cometer até um ato aí, meio irracional. Mas parece que ele está de bem com a vida, está muito bem psicologicamente. E o futebol dele evoluiu muito. Se o Michael tivesse jogado esse futebol assim que ele jogou no Flamengo, ele seria titular do Flamengo. O técnico ia ter que arrumar um lugar para ele ali no time titular. Então eu fiz uma menção honrosa ao Michael, não só nesse último jogo, aos últimos jogos dele, tem entrado para o primeiro time. Não dá para entender o que o Renate pensou naquele jogo com o América, dele escalar um time reserva e o Michael ser reserva do reserva. Aquela eu não entendi até hoje e não vi ninguém perguntar para ele, ele não explicou. Agora, um time reserva do Flamengo, o Michael ser reserva. Não dá para entender o que o Renato pensou naquele jogo de botar o Michael como reserva no time reserva. Então, é um jogador que se transformou totalmente, e mérito dele, que ele não se deu por vencido, e ele sabia que não estava bem, e tanto psicologicamente também, e se recuperou. E o Michael hoje é talvez o melhor reserva do Brasil, pô. porque o time está no completo, realmente ele é reserva, né? Mas ele tem que ser o primeiro cara a entrar em qualquer mexida que o técnico der ali, do meio de campo para frente, é o Michael. É, logicamente, com o Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, todo mundo vem, ele seria reserva, mas ele, para mim, seria reserva, tranquilamente. Então, volto de louvor muito grande para o Michael da recuperação dele. E eu estou com o Milton aí. Eu acho que não tem armador melhor no Flamengo do que o Diego Ribas. Se ele está em condições de ir para jogo, ele tem que entrar no jogo, de qualquer maneira. Agora, a outra peça que o Renato vai completar, se vai ser Thiago Maia, se vai ser o Kennedy, eu acho que o Kennedy não está em condições. Eu escalaria o Kennedy, mas acho que ele não joga o jogo inteiro. Então, provavelmente, ele vem aí com o Thiago Maia mesmo e talvez o Diego como quarto homem de meio de campo. Mas para o Diego ter que jogar, tem. Eu escalaria o Diego, qualquer lugar daí, o terceiro ou quarto homem do meio de campo, ele tem que ficar.
E, Zé, o que você acha? Qual seria a sua escalação para a gente quebrar essa retranca do Juventude?
Ah, eu acho que... Mas você acha que o Juventude vem retrancado mesmo? Eu assisti um jogo deles contra o Corinthians, eles vieram para cima o tempo todo. Eu acho que uma vai ser... Que cima.
Só que ele vai encarar o Flamengo.
Uma coisa é para cima do Corinthians, outra coisa é para cima do Flamengo, né?
Corinthians. É. Assim, acho que ele não joga tão recuado, não. Eu acho que o time teria que ser com o Diego mesmo, né? Diego e o Lázaro. Não dá para colocar o Lázaro também? O Marcos lá também?
Você foi na jugular aqui. A minha opção seria o Lázaro, cara. Por mais que ele seja bastante controverso, por mais que a gente não espere muito do Lázaro e ele vem com essa perna toda aí, mas a minha opção também seria o Lázaro. E entrou bem no último jogo.
Mas escalar o garoto na posição dele, né? Escalar ele fora de posição não adianta. A posição dele ali é muito importante ali, né? E o Diego com o terceiro homem.
Não, aí já. Meu celular vai descarregar aqui, vou ter que sair.
Então vamos se despedir do José, então. Obrigado aí pela sua estreia aí, que vai ser brevemente terminar antes.
Prazer, eu ouvir vocês aí, né? No próximo vou tentar ficar mais. Se soltar um pouco, falar mais.
Isso aí, cara. Estaremos aqui esperando você. Obrigado aí por participar com a gente, cara. Saudações de Brunelos e até a próxima.
Valeu, abraço.
Ô Cícero, falamos do menino da base aí, Lázaro. O que você acha, cara? Você não daria uma chance pra ele, não, cara?
É, não fazer assim, colocar ele faltando 5 minutos. É uns 15, 20 minutos. Mas eu vou voltar ao ponto aí que a rapaziada tá comentando. Eu acho, sim, que o Juventude vem fechado. E vem fechado não, vem retrancado. Ele não vai assim ir de peito aberto contra o Flamengo não, porque ele sabe que se ir de peito aberto, o Flamengo atropela. Mas eu acho fechado, um jogo que o Flamengo vai ter que quebrar algumas linhas. 2-0 eu acho que a gente ganha fácil. 2-0 fácil. É, garante 3 pontos e vamos seguir a vida. Sobre o Lázaro, tem que dar mais tempo ao menino para ele desenvolver. Dá mais tempo, bota 15, 20 minutos, botar o Kennedy também para jogar. E nesse jogo, eu vou com o Serjão. Prefiro o Diego Ribas ali no meio campo.
E eu tava fazendo uma musiquinha aqui, ó. Ei, José. E o José foi embora. Aí agora vamos. Ah, Diego Ribas, Lázaro. Aí. Ô Bruninho, se eu falasse lá que eu não queria o Kennedy, ia ser muito polêmico, mas eu queria o Lázaro também. Mas eu seria mais polêmico ainda, de arriscar um Lázaro. Mas com a garantia ali do Ribas ali, acho que dá jogo, não dá jogo? Acho que dá um jogo bom, pô, Juventude. Eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho, mas vai ser 5-1 pro Flamengo.
É, ainda bem que a gente vai sofrer um pouquinho.
É, sofrer um pouquinho, que é aquele primeiro tempo ali, mas assim, depois muda, vai, aí depois desanda e o Flamengo deslancha. E é isso. Tem que acreditar no Mengão. Não pode errar mais, não tem mais erro. Zero erro até 27 de novembro em diante. Sem erro.
Júlio, se ele vier muito fechado, nós temos o melhor quebrador de linha do futebol brasileiro, que chama-se Michael.
Então,
é o melhor quebrador de linha que nós temos hoje. Michel vai quebrar qualquer linha.
Então, e eu acho que assim, se a gente colocar lá Arão com o Thiago Maia e liberando mais o Andreas, né? O Andreas. Com o Diego ali, sendo aquele, né, fazendo a função do Vitinho, vamos dizer, função do Vitinho não, mas o Diego no meio campo, mas jogando adiantado, porque ele não pode jogar muito também, né? Acho que a gente define o jogo pelo que a gente está vendo, né? A gente não joga dois tempos, e isso faz tempo já do Flamengo, né? A gente não joga dois tempos assim, né? Que a gente vai naquela pressão e domina o jogo todo, né? Algum momento a gente fica ali no marasmo, depois a gente dá aquele 220 e vamos para cima. Né, Cícero?
Não, tem um tempo que o Flamengo não joga realmente os dois tempos com pressão total. Tá parecendo assim, que o Flamengo tá igual a cobra, né? Fica alisando, fica medindo, aí quando chega no segundo tempo, vai lá e é bucanha. Mas o mais importante é que a gente tem vencido. Às vezes não tem convencido, mas tem vencido. Mas eu prefiro o Flamengo que pressione, que pressiona na saída da bola, marca em cima, abafa o adversário, mata logo a jogada, marca logo o gol, vê aquele Flamengo que empolga e assusta qualquer adversário.
Eu confesso que eu ainda não estou conseguindo visualizar o campo, o time que vocês querem, com o Arão, Thiago Maia, Andreas e Diego do meio. Eu acho que ficaria muita gente no meu campo e não teria jogo pelas pontas, ainda mais jogando contra o time fechado, a gente ia atacar só por dentro. Confesso que na minha cabeça eu não estou conseguindo visualizar isso. Por isso que eu falei de colocar o Lázaro, né? Mudaria o Michael de lado e abriria o Lázaro aqui embaixo na direita, jogando de pé invertido. A minha opção de jogo seria essa, e com o Andreas criando, o Andreas e o Thiago Maia tendo a função no meio campo ali de tentar armar o jogo pra gente. O Andreas, eu acho que ele tem uma qualidade de passe muito boa, chute de fora da área muito bom, né? E aí teria que ter a ultrapassagem dos dois laterais para a gente poder conseguir ter superioridade numérica pelos lados. Com o Diego, Arão, Thiago Maia e Andreas por dentro, eu acho que vai ficar um jogo muito difícil de a gente entrar na zaga deles. Milton, o que você acha?
Olha, cara, eu sou defensor da base que joga bola. Para mim, o Lázaro não joga bola. Esse é o ponto. Para mim, não é o Lázaro. Não cabe na minha cabeça o Lázaro ali. Acho melhor jogar com o Diego Ribas aberto, ou jogar com o Andreas aberto, ou abrir o Michael na armação. Mas o Lázaro para mim não cabe. É uma opinião, eu tenho uma certa bronca dele, sabe? Assim, não é um cara que me enche os olhos, que eu quero ver, não.
Bom, eu quero esclarecer na minha posição em relação ao Diego Ribas. Eu acho que, independente do Vitinho poder jogar ou não, para mim o melhor substituto do Arrascaeta, no elenco do Flamengo, é o Diego Ribas. Eu não botaria o Vitinho no lugar do Diego Ribas, no lugar do Arrascaeta, quando ele não jogasse. Então, para mim, o substituto do Arrascaeta é o Diego Ribas. Não só nesse jogo de quarta-feira que o Vitinho não pode jogar. Eu acho que ele pode botar. O Michael, ele joga bem, tanto na esquerda quanto na direita. Pô. Ele faria ali a dupla da caindo o Diego mais para a esquerda, né? Faria o Felipe Luiz e o Diego. E ali, os caras vão ficar loucos com o lado direito do Flamengo, com o Mateuzinho e com o Michael. Vai ser uma destruição ali na defesa deles. O Michael jogando junto com o Mateuzinho na direita. Eu daria uma chance ali para o Lázaro, mas ele jogando ali no meio. Pô. Ele ficaria ali o Lázaro e o Diego na esquerda e o Michael e o Pedro no ataque. Eu acho que do que a gente tem disponível hoje para escalar, dar uma chance para o garoto, melhor jogo do que esse para dar uma chance para o Lázaro, eu acho que tendo para frente, ou nesse jogo com o Cuiabá. Ele tem que botar o Lázaro num desses dois jogos, porque a gente tem que chegar à conclusão, se o garoto serve ou não serve. Exatamente. Agora, não pode jogar porque o garoto não tem experiência. Porra, ele tem que pegar ritmo de jogo, tem que pegar experiência nesses jogos, por exemplo, jogar em casa, Juventude, Cuiabá. Então, ao invés de entrar com o Thiago Maia, eu preferiria o Lázaro, pô. O Michael pela direita, que ele joga bem nas duas pontas, o Michael. Ele joga tanto pela direita quanto pela esquerda.
Entendi, Sérgio.
O que poderia botar em campo seria o Lázaro e o como terceiro e quarto homem de meio, ali Seria o Lázaro e o Diego Ribas, substituindo o Arrascaeta.
Eu tenho uma crítica a isso aí. A gente fala aqui de dar chance pro Lázaro, dar chance pro Mateuzinho, dar chance pro Ramon, dar chance pra...
Não, Mateuzinho não é pra dar chance já, pô. O Mateuzinho já é pra ser titular. Pô.
Vamos lá. A gente fala aqui de dar chance pra tudo quanto é jogador aí da base, fala pra que os outros são velhos, fala isso, fala aquilo. O Renato escala do jeito que a gente tá falando, o Flamengo não faz os três pontos, a crítica vai no Renato. Assim, a gente tem que parar pra pensar o seguinte, quem tá lá vendo é o Renato.
Essa era a minha dúvida. Pô, entrou com o Lázaro por quê? A gente aqui debatendo, concordando com o Lázaro, mas entrou com o Lázaro por quê?
É exatamente, por que que vai entrar com o Lázaro sem o Diego Ribas no banco? Por que tá entrando com o Lázaro?
É a mesma explicação que ele tem dado, por que que ele entra com o Isla, pô?
Não é a mesma
explicação. Não, mas é outra coisa, Sérgio.
Vamos misturar. Não, vamos misturar. Todo mundo acha o Mateuzinho melhor, mas o Mateuzinho ganha 200 mil, o Isla ganha 1 milhão. Aí ele tem que justificar porque tá pagando 1 milhão pro cara e colocando um cara de 200. É uma outra de conversa que vai mais a ver com política, com outros problemas, com empresário. É mais complicado. O que nós estamos falando aqui é montar um time com a molecada, ok, que a gente acha que é bom, mas, porém, conseguir os 3 pontos, porque se não conseguir os 3 pontos, a culpa vai ser dele de ter entrado com a molecada. Então eu acho sim que o Lázaro tem que ter espaço, ok, mas tem que jogar lá seus 30, 40 minutos, entrar no segundo tempo. E Diego Ribas não joga mais que 50 minutos, 60 minutos. E o Diego Ribas pra jogar, tira ele com 10, 15, põe o Lázaro, perfeito.
Então, é que a minha questão é que o meio de campo nosso contra o time retrancado tá ficando com 4 caras
no meio campo. Bruno, eu entendo sua posição. Eu não gosto do Lázaro, mas eu entendo o que você está colocando. Eu acho difícil.
E o Lázaro é o único cara que teria velocidade para poder jogar aberto. O Diego não tem velocidade para jogar aberto, o Andreas não tem velocidade para jogar aberto, o Thiago Maia muito menos, entendeu? Então a minha questão é essa: é ter jogo, ter jogada, ter jogador para jogar pelo lado. E a gente não tem.
O Bruno, eu concordo com você no que diz respeito a jogar aberto. Eu não gosto pessoalmente do Lázaro, mas a minha discussão é, ele não consegue justificar sair com o Lázaro e deixar o Diego Ribas ou o Thiago Maia no banco, na minha cabeça, tá? Porque se der certo, ok, mas se der errado, a culpa é toda dele.
Então, não, pra mim não tem porquê deixar o Thiago Maia no banco, não tem porquê. Ele, agora que o Thiago Maia e o Andreas começaram a se entender dentro de campo, pra que tirar um dos dois?
Concordo, perfeito, por isso que eu acho que tem que jogar os dois. E aí a pessoa que está faltando, o quarto elemento, na minha cabeça, tem que ser o Diego Ribas em função até da experiência. Mas é o melhor jogador para a posição? É o melhor jogador para a posição. Mas com os três jogando, Arão, Thiago Maia e Andreas, ele não tem espaço para ele. Mas hoje ele teria que jogar, até pelo nome, vamos dizer assim, na minha visão, tá? Para proteger o Renato de uma crítica num fato de não conseguir os 3 pontos em casa. Eu acho muito difícil, mas pode acontecer.
Cícero, tem alguma coisa pra falar? Tá quietinho e tá com medo de acordar a mulher.
É um canada.
Dormi,
é
não,
um
tô canada, aqui. Eu tô rindo dessa piada que o Bruno falou aí agora. Tá com medo da mulher bater. Ai, ai, viu? Não, eu concordo com a maioria da bancada. Se é pra botar o menino pra jogar, bota 10, 15 minutos. E tem um ponto relevante que o Milton está comentando. Se a gente quer colocar o time que vem na cabeça da gente, mas o Renato está lá olhando. Se o Flamengo vai mal, a gente vai criticar porque o time não ganhou. Aí critica, bota culpa no Renato. Se o Renato coloca um time que ele está pensando na cabeça e não é o time que a gente imagina, a gente critica de qualquer forma. Então a gente tem que realmente achar um ponto de ponderação e achar um ponto de equilíbrio, ou não, isso aqui é o certo, isso, né, não ficar toda hora discutindo até no grupo, hora sim, hora não, se é a favor ou contra do jeito do técnico. O certo é deixar o Renato fazer o trabalho dele, evoluir e deixar ele ver quais são as peças realmente que seja necessária para continuidade da mente ao clube, dá o andamento ao jogo.
Você se lembra, nada do que a gente falar aqui vai mudar a cabeça do Renato. que a gente está dizendo aqui, eu vou elogiar o Renato, tanto que eu achei o sistema defensivo dele no jogo passado, que a bola chegou no nosso goleiro. Ele armou bem o sistema defensivo, apesar de estar jogando lá para o Léo Pereira. Então, o sistema defensivo foi bem armado. E o nosso goleiro basicamente não teve trabalho o jogo todo. Agora, quando ele faz uma cagada monumental, que ele fez, aquela que ele fez contra o América, você tem que criticar, porra. Eu acho que o que a gente fala aqui não vai. O time que o Renato vai botar em campo, eu acho que não está tchau Maia. Nós estamos falando aqui de experimentar o Lázaro, tal coisa. Tchau Maia. Eu acho que ele vai estar com esse time aí. Arão, Thiago Maia, Andréas e Diego Ribas. E o Pedro e o Michael na frente. Agora, nós, acho que quase todos nós concordamos que esse não deveria ser o meio de campo. Mas ele provavelmente tem 90% de chance de certeza que ele vai entrar com esse meio de campo. Agora, eu não escalaria esse meio de campo, escalaria outro. Eu acho que é uma excelente chance de saída para o garoto. Se sair bem, você tem 5 substituições. Tira o Lázaro e bota outro, pô. Mas eu acho que é hora de botar o garoto de saída para ver, pô, quanto Juventude no Maracanã. Eu acho que é um jogo para dar chance para o garoto começar, pô. Você tem 5 substituições, não deu certo, tira ele e bota outro, pô. Esse é o campeão.
Contra o Juventude com torcida, né?
Pois é, pô.
Já vai ter a torcida liberada. É.
Até porque a gente está se aproximando aí de uma decisão da Copa do Brasil, que provavelmente a gente vai precisar de ter a experiência que vocês estão falando, do Diego e etc. Senhores, então é isso, né? Boa noite aí pra gente. Agora tá na mão do Renato, vamos ver. O Sérgio, ele ouve sim a gente. A Carolzinha fala com ele, vai passar tudo pra ele. Pode ficar tranquilo. Carolzinha vai passar tudo pra ele, vai falar.
Será que ele vai assistir nosso podcast?
Julião, boa noite, meu querido. Obrigado por participar com a gente. Volte sempre. Não fico com medo, não, que ninguém morre.
Eu tenho medo, eu tenho medo do Sérgio. Eu tenho medo do Cícero, que apareceu, que tá ali, ó. Não sei aonde cada eu. Aí, ó. Ele fez o um podcast embaixo da coberta, cara. Ele fez uma cabana, não sei onde ele tava, fugindo da mulher. Então, boa noite a todos. Saudações, rubro-negras. Vamos pra cima quarta-feira. Só alegria. Com o Lázaro, com o Diego Ribas. Ou se colocar o Ramon lá na esquerda também. Vai que vai. Vamos, Flamengo. Vai Michael e vai todo mundo. E Pedro. Vamos pra cima.
Cícero, boa noite. Obrigado por participar com a gente aí. Volte sempre, garoto.
Tá mudo, Cícero?
Descobriu o esconderijo dele. A mulher descobriu o esconderijo dele.
Voltei agora. É porque sumiu aqui e voltou. Foi um prazer ter conversado com vocês. É um prazer estar debatendo na mesa, discutindo, flamengando. É um prazer falar do maior do Brasil, mais querido. Pessoal, muito obrigado pela paciência. E espero em breve revê-los e vê-los pessoalmente. Em próximos encontros.
Sérgio, muito obrigado aí pela sua presença aqui com a gente. Saudações, Bruninho, até a próxima.
Boa noite, Bruninho. Boa noite, demais. Um prazer de brincar. Foi mais uma vez um prazer debater com vocês aqui. E o jogo do Juventude, qualquer time que o Renato escale, eu acho que se o time entrar com disposição em campo, se o time entrar pilhado, a gente tem uma grande chance de ganhar até o jogo facilmente. O que me mede mais medo não é o Flamengo jogar com o time reserva, é o time jogar sem vontade. Porque o time do Flamengo reserva já mostrou que é bom. A hora que ele quer jogar, ele joga. Então, eu espero que o time reserva, qualquer um que o Renato escale. Pode ser que não seja nenhum desses que a gente falou aqui, pode ser que seja totalmente diferente desse que a gente falou, mas que o time que entre com garra em campo e com disposição. O time reserva do Flamengo é bom, só falta jogar com disposição. E é você que vai, vocês então que vão escutar o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite e que Deus proteja vocês.
Amém. Milton, o atrasado, boa noite.
Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação, Sejão, Cícero, Julião, Bruninho. Acho que Flamengo é uma coisa que a gente gosta muito. Tenho fé nesse Campeonato Brasileiro. Como eu disse uma vez, se a gente for campeão, a gente vai ser tricampeão e N é campeão. Nem me preocupo muito com N, porque tem times aí que tem 10 ganhando 4 por fax. Então a minha preocupação maior aqui é o tricampeonato, que eu acho que seria uma coisa, se não exclusiva, talvez fosse o segundo time a ser. Então isso é o que me estimula no Campeonato Brasileiro. Eu sei que ainda tá cedo, mas estou bem tranquilo para a Copa do Brasil, mesmo sem Davi Luiz. Para Libertadores, ok, teremos um jogo bem tenso, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente está se aproximando de um final de ano cheio de títulos, cheio de sucesso para nós. E eu queria só deixar aqui, né? Hoje é 11 de outubro, amanhã é Dia das Crianças. Então, a minha homenagem a todas as crianças, né? Musiquinha da Xuxa. Ser super humano, boneco de pano, menino, menina que sabe o que quer. Se tudo que é livre é super incrível, tem cheiro de bala, capim e chulé. Doce, 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 a vida é um doce, vida é mel que escorre da boca, feito um doce, pedaço do céu. Gente, feliz das crianças,
doce, doce, doce.
Eu
jurava. O Bruninho se segurando pra não. Ó, vai, Bruninho, toca aí. O Bruninho tava se segurando pra não dançar, cara. E essa tem que falar, que essa vai estar tá gravada aí. Tchau.
Eu tava esperando uma música do Carrossel.
Saudações rubro-negras, galera. Até a próxima. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Você que ouviu a gente até aqui e suportou isso daí. Muito obrigado pela sua presença. Segunda-feira que vem estaremos aqui de novo. E angústia! Sempre amado, mas cortado no tabu. É um ato de cruz. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra. Muita libra, já pensou quando eu vou até morrer.